Romanos capítulo 8, 16 ao 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra nesta manhã. O Senhor esteja nos abençoando, ministrando aos nossos corações, que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós gostamos, mas o que é necessidade para a nossa vida, para o nosso crescimento e o direcionamento até a nossa salvação. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Quantos herdeiros do Reino de Deus nós temos aqui nessa manhã? Só os herdeiros, levanta a mão. Quem não vai herdar nada, fica com a mão baixada, só os herdeiros, bem alto. Tem gente que fica meio assim, né? Não sabe se vai, se não vai. Amém. Nós estamos diante da identidade e da promessa. Deus nos prometendo que nós somos herdeiros. Eu quero que você abra a tua Bíblia rapidamente lá no livro do Êxodo, do Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, a partir do versículo 2, o Senhor dando a promessa a Abraão, dizendo: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele fecha essa promessa dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as famílias da terra. Amém? Nós estamos então diante de uma grande promessa de Deus, que foi dado lá atrás ao nosso primeiro patriarca, um homem que foi escolhido por Deus, considerado pela igreja como o pai da fé, mas que era um mentiroso, um homem que errou como tantos outros erram, mentiu, teve que pedir perdão para Deus, mas era herdeiro da promessa. Quando que nós nos tornamos herdeiro dessa promessa? Quando verdadeiramente nós temos a paternidade de Deus em nossa vida. O que hoje é muito esdrúxulo na igreja é que muitos não são filhos, acham que por estar num culto são filhos de Deus. Fala para quem está do teu lado: estar num culto da igreja não te faz filho de Deus. Não se engane. Muitos acham que frequentar culto, frequentar célula, faz de você filho de Deus, e não é. Porque olha o que Paulo está falando em Romanos: nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo em todas as suas promessas, se padecermos com Ele. Ou seja, muitos hoje na atualidade, a igreja da atualidade hoje quer viver de prosperidade. Ah, vocês sabem, né? Eu vou para a igreja porque Deus vai me abençoar, vai me dar dinheiro, vou ser próspero, vai próspero para o inferno. Vai bem próspero para o inferno, vai gastar tudo que ganhou, tudo que juntou, fazendo samba com Satanás no inferno. Estar no culto não te faz filho de Deus. O que te faz filho de Deus é padecer com Cristo em todas as suas decisões, é viver com Cristo diante de todas as necessidades, porque quando nós estamos bem, nós louvamos a Deus, porque Deus nos abençoou de alguma forma. Mas quando começamos a passar por alguma dificuldade, parece que a fé vai esmorecendo e nós vamos nos afastando. Deus se esqueceu de mim, Deus não tem ouvido a minha oração. Deus nunca deixa de ouvir aquilo que nós falamos, mas Ele não é obrigado a obedecer aquilo que nós pedimos. Deus não é o gênio da lâmpada que muitos, quando chegam na igreja, começam a fazer três pedidos: agora eu aceitei a Cristo, e eu vou esfregar minha lâmpada para fazer o primeiro pedido. E às vezes não sabe nem pedir. Qual é a diferença de ser filho? É que quando se reconhece a paternidade de Deus, e quando Deus reconhece que verdadeiramente é filho, você não precisa pedir. Olha para quem está ao teu lado, o filho não precisa pedir. Sabe por quê? Porque aquele que é pai reconhece a necessidade do filho, e antes mesmo do filho pedir, o pai já está abençoando, e não vai deixar acontecer nada, e não vai deixar faltar nada, porque é promessa de Deus. Mas tem gente que fica lá: Senhor, orei ontem, orei ontem, Senhor, está esquecendo de mim, por que que não me atende, o que que está acontecendo? Esse não é filho, esse é pedinte, esse é mendigo. Esse não é co-herdeiro, não é co-participante. Por quê? Porque quer participar da glória, mas não quer participar da luta, não quer participar da dor. A igreja tem que sair dessa mornidão, de achar que tudo é terreno. Quando Deus nos chama para sermos herdeiros dele, co-participantes de Cristo, co-herdeiros de Cristo, ele não está nos chamando para um reinado terreno. Isso não é um chamado terreno, mas é um chamado espiritual. Porque Deus, na palavra, diz que nós não somos desse mundo. Cristo diz no Evangelho: não ajunte tesouros na terra. De que adianta você acumular riquezas? Cristo fala na parábola: amanhã, seu louco, vão pedir a tua alma. O povo anda ensandecido pelas coisas terrenas, muitas vezes sendo saciados pelas coisas terrenas, e esquecendo do mais importante, que é o espiritual. Cristo não morreu numa cruz para que nós fôssemos prósperos. Cristo não morreu numa cruz para sarar as nossas enfermidades. Tudo isso é consequência da nossa fé. Mas Cristo foi levado naquela cruz para que nós herdássemos a salvação e tivéssemos a vida eterna. Nós temos que acordar para o Evangelho de Cristo. Herdeiro é aquele que cumpre o que está escrito em João capítulo 3, versículo 3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui nesse diálogo com Nicodemos, quando Cristo está conversando e explicando tudo isso, um maioral do Sinédrio, conhecedor das escrituras, olha para Jesus e diz assim: mas como é que é isso, Jesus? Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Um pouco antes Jesus dizia: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Mas depois Jesus vai dizer: aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Cristo está falando de algo espiritual. E as coisas espirituais, elas não são compreendidas e entendidas por homens e mulheres naturais. As coisas de Deus que são espirituais são compreendidas por aqueles que buscam Deus em espírito e em verdade. Se você não nascer de novo, você não é filho. Há uma máxima aí no mundo dizendo assim: não, todos os caminhos levam a Deus. Eu acho que isso está correto. Todos os caminhos levam a Deus, sim. Já vi pastores dizendo que não, mas eu acho que sim. Todos os caminhos convergirão a Deus. Sabe para quê? Para a sentença. Para dizer: não te conheço, apartai-vos de mim. E para dizer: vinde benditos do meu Pai, seja co-participante do reino que preparei para cada um de vocês. Olha para quem está ao teu lado, acorda para o Evangelho de Cristo. Fala para quem está do seu lado, acorda para aquilo que é espiritual. Fala para quem está ao teu lado, deixa de se preocupar com as coisas que são passageiras. e fala para quem está ao teu lado: o espiritual de Deus te espera. Quando você sair dessa igreja hoje, para de bater na porta de Deus pedindo coisas. Preciso disso, preciso daquilo. O filho de Deus não pede coisas. O filho de Deus pede presença de Deus. O filho de Deus pede intimidade com Deus. O filho de Deus quer servir o Pai. O filho de Deus quer estar à disposição do Pai. E quando nós estamos para servir a Deus, estamos à disposição de Deus, a palavra diz: nada te faltará. Salmo 23. Mudaram as transcrições da Bíblia. Está ficando terrível você comprar a Bíblia nova. E eu deixo um alerta aqui: cuidado com essas versões modernas. Estão tirando versículos da Bíblia. Estão mudando a essência de algumas palavras. Algumas versões já não se fala mais de sangue de Cristo, não se fala mais de arrependimento. Essas versões NTLH, Bíblia Viva, quando você começa a comparar com o original, vocês assim, estão fazendo a Bíblia se perder. E sabe aonde nós vamos entrar no engano? Lendo esse tipo de versão nova de Bíblia. As versões antigas são muito difíceis de entender, pastor. Tem umas palavras que eu não entendo. Ué, põe o dicionário do teu lado, abre o dicionário que você vai entender. Mas não seja levado pelo engodo. Ser herdeiro é possuir tudo aquilo que o Pai tem, tudo aquilo que Cristo é proprietário, mas é na glória, não é aqui. Vocês não são desse mundo. Nós estamos de passagem, e se você morrer hoje, vai levar o Banco Bradesco, Caixa Econômica, Nubank, dentro do teu túmulo? Gosto muito de fazer funeral. Porque funeral as pessoas acham que nós vamos falar para o morto, né? Já me chamaram para fazer uma oração pelo falecido. Aí, pastor, você então pode fazer uma oração pelo falecido? Não. A Bíblia diz que o homem é dado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Não há que se fazer por quem morre. Nada. Absolutamente nada. Mas eu vou dar uma palavra para quem está vivo, uma palavra de alerta. Em vez desse que está deitado, poderia ser você. Você está preparado? Aí você vai ser cordeiro de Cristo na glória. Aí você vai ajuntar os teus tesouros na glória, receber as tuas coroas, que estão aqui na palavra de Deus, os galardões. Eu tenho dito para Deus que eu não quero nenhum galardão na terra. Nenhum. Pode me entregar quando eu chegar lá todos os que eu tenho para receber. Aqui eu não quero nada. Aqui simplesmente eu quero fazer a vontade de Deus, viver para Ele, morrer com Ele e estar vivo com Ele. Esperar o que desse mundo? O mundo ficou louco. O mundo está doido, o mundo está doente. E nós somos chamados para viver como co-herdeiros de Cristo. Gálatas 3:29 diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, como eu acabei de ler, e herdeiros conforme a promessa. Todas as promessas que Deus prometeu lá para Abraão: em ti farei benditas todas as famílias da terra, já estão cumpridas em Cristo. É só nós fazermos uma comparação entre o povo árabe e o povo judeu. Aproximadamente hoje na terra, judeus, não é adeptos do judaísmo, judeus, aproximadamente 8 milhões e meio de judeus hoje na face da terra. Parece que essa promessa de Deus a Abraão, ela se perdeu no tempo. Como é que isso se cumpriu com um povo que é muito menor do que a capital de São Paulo, a grande São Paulo. E se formos ver o povo árabe, os árabes mesmo, são milhões e milhões e milhões e milhões de árabes, descendentes de Ismael, enquanto os descendentes de Isaac são 8,5 milhões. Aonde foi parar essa promessa de Deus? Pois é, Deus não erra. Quando Deus fala, a flecha é certeira. Deus não se engana. Em ti farei benditas todas as famílias da terra. É quando você nasce de novo, é quando eu nasci de novo, é quando os judeus que conheceram Cristo rejeitaram o Salvador, aí está se cumprindo a promessa de Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Porque os judeus rejeitaram, a salvação se estendeu para toda a face da terra. Diga para quem está ao teu lado, se esse povo tivesse aceitado a Cristo, você estava lascado. Porque Jesus tinha vindo para os judeus, para mais ninguém. Mas Deus sabe o que faz. Os demais também são imagem e semelhança de Deus, e Deus quer salvar essa humanidade. Mas para que essa humanidade seja salva, ela precisa entender o propósito espiritual do Senhor. Você pode ser próspero, não tem problema nenhum na prosperidade. Você pode ter uma casa magnífica, não tem problema nenhum. Você pode ter uma conta no banco avantajada, não há problema nenhum. Mas Deus precisa ser primeiro na sua vida. O Senhor precisa estar em primeiro lugar em todas as coisas, quanto nós tivermos que fazer, porque somos co-herdeiros e co-participantes. E essa semana nós vamos ver aí testemunho nos cultos que vem. Nós vamos ver muitas coisas acontecerem, mas nós vamos ver muita luta acontecer. E aí, se a luta bater a tua porta, não reclame. Porque a palavra está dizendo aqui, que nós somos, se somos filhos, nós somos coparticipantes de Cristo, em todas as coisas. Nós não estamos na igreja para viver da história da carochinha, sítio do pica-pau amarelo, Aladim e a lâmpada maravilhosa. Nós estamos na igreja para viver da verdade da palavra de Deus. Nesse mundo tereis aflições, diz o Senhor, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E quando você é co-herdeiro, você vence o mundo. E quando vencemos o mundo, temos direito à salvação eterna, porque Deus é Deus. Então Romanos 8,17 diz que a nossa filiação e a nossa provação e a comprovação de que somos realmente filhos é padecer com Cristo. Semana que vem é a Páscoa. Nós vamos recordar o que aconteceu há 2000 e tantos anos atrás. Mas aquela cruz não era para Cristo. Aquela cruz era minha. Não era Jesus que tinha que estar naquela cruz, era eu e você que tínhamos que estar lá. Mas sabe o que acontece? Nós somos muito covardes para enfrentar o padecimento. O homem, ele só é homem nas coisas boas, naquilo que é plausível e naquilo que é conveniente ao seu coração. Aquela cruz era minha e aquela cruz era tua. Mas Deus, na sua infinitamente misericórdia, bondade, amor, graça, esse povo não vai aguentar. Lá atrás, o povo hebreu clamava por um libertador, 400 anos padecendo na escravidão do Egito, desculpe a expressão, mas comendo o pão que o diabo amassou, apanhando, sofrendo. Por que isso? Porque o homem desobedece, porque o homem quer viver conforme o seu coração, conforme a sua capacidade, o seu intelecto, e esqueceu da palavra de Deus. O homem faz preferências e escolhe o mundo, e esquece daquele que criou todas as coisas. 400 anos de escravidão. E o povo chorava, o povo clamava, e a palavra diz que Deus ouviu o clamor daquele povo e enviou um libertador. Um libertador. Que tirou aquele povo da situação da escravidão. E mesmo saindo daquela situação, pelo deserto eles começaram a reclamar. A reclamar. Sabe o que é isso? É quando a bênção acontece hoje na minha vida, o milagre que eu esperava acontece hoje, na semana que vem eu tenho um problema, e aí eu já começo a reclamar de novo. 40 anos andando no deserto, 10% do tempo da escravidão sendo passado pelo deserto, e a Bíblia diz que aquela geração todinha ficou ali, não entrou na promessa da terra prometida. Passaram-se juízes, passaram-se profetas, e nós chegamos ao final da antiga aliança. E quando termina o último livro do Antigo Testamento, há um vácuo. Há um vácuo. Deus não fala mais com o homem. Por que Deus não fala mais com o homem? Porque o homem só quer ser recebedor da bênção, não quer ser coparticipante e obediente à palavra de Deus. O homem quer a herança, mas não quer pagar o preço pela herança. Eu brinquei aqui no último culto que eu preguei, falei assim: quantos prósperos nós temos aqui? Todo mundo levantou a mão. Eu creio que todo mundo aqui é próspero. E aí eu disse assim: então fala para o próspero que está do teu lado, hoje à noite você vai pagar uma janta para mim. Garanto que nem 3% que saiu daqui foi pagar a janta. Sabe por quê? Porque o crente só quer receber, ele não quer dar nada. O crente só quer receber. Abençoa nada. Ser herdeiro não é apenas receber bênção, irmão. É participar do processo de amadurecimento da cruz e do discipulado através das dores de Cristo. Vamos comemorar mais uma vez a salvação. Antes da nova aliança, 400 anos sem Deus falar com aquele povo. E aí vem Cristo. Mais 400 anos sem Deus falar com ninguém. E eu creio que hoje nós estamos vivendo isso. A quietude de Deus com a humanidade. Mas o olhar atento de Deus a todas as coisas que estão acontecendo. Quanta coisa, eu conversava com o pessoal da minha célula aí, essa semana, falando com eles, dizendo quanta tristeza no coração de Deus por coisas que estão acontecendo na igreja. Não é fora da igreja, não. Com o povo que se diz um povo de Deus. Um povo que busca o culto, um povo que busca uma célula, mas que não busca a face do Senhor. Queridos, José, no Egito, antes de ser governador, passou pela perseguição dos irmãos. José, antes de ser governador, passou pela humilhação. Antes de ser governador, ele passou pela prisão. Fala para quem está do teu lado: você não é diferente de José, não. Aí vem aquela:
mas Cristo já venceu tudo na cruz por mim.
Ah, é? Por que que você fica toda hora pedindo, então? Por que você fica toda hora batendo? Eu acabei de dizer que quem fica batendo toda hora pedindo não é filho, é mendigo. Porque quando o pai reconhece o filho, quando o filho reconhece o pai, não há falta de nada. Você não precisa pedir. Quantos são pais e mães aqui? Levanta a mão. Quantas vezes você, como pai e mãe, sabendo da necessidade do seu filho, mesmo não podendo, você foi lá e fez? É verdade ou não é? E a Bíblia diz assim, Jesus diz assim: vós que sois maus, sabem dar boas dádivas ao seu filho, imagine o nosso Pai que está no céu, não fará por cada um de vocês? Olha o que a palavra está dizendo. Eu quero fechar. Então tá, então vou dar um conselho para vocês. Fica pro próximo culto que eu vou continuar pregando. Tá? Viver como herdeiro é ter autoridade espiritual. O que é ter autoridade espiritual? É você não deixar o rabo para trás para ninguém ficar pisando. É você dar testemunho de Cristo onde você vai, por onde você anda, começando dentro da sua casa. Não é na faculdade, não é na escola e não é na igreja. É dentro da tua casa que começa isso. Viver como herdeiro é manter a esperança viva, mesmo nas tribulações, porque sabemos que há uma glória futura reservada, preparada para cada um de nós, e é ter responsabilidade do reino. Temos que manifestar o reino de Deus aqui na terra. Como que se manifesta o reino de Deus aqui na terra? É quando a gente não escuta assim: esse cara é da igreja? Essa mulher é da igreja? Misericórdia, estou fora, quero nem estar lá. Muitas vezes nós falamos 1 milhão de palavras para as pessoas e isso não adianta, mas o teu testemunho vai arrastar pessoas, tua obediência vai fazer de você co-participante de Cristo, vai fazer com que você realmente mostre quem é Senhor da tua vida. Por isso, ao passar dessa porta para fora hoje, não peça mais nada para Deus de bens materiais, porque tudo isso o Senhor pode dar para o filho. Seja, reconheça Deus como teu Pai, se arrependa, nasça de novo da água do Espírito, seja co-participante com o herdeiro de Cristo em todas as situações, nas divergências que você passa pela tua vida, pelas dificuldades que você passa pela tua vida, nas alegrias que você vai ter essa semana, dê todo o crédito a Deus, porque é dele que vem todas as coisas. Nessa semana, na tua oração, diga: Senhor, me reconheça como filho, porque eu te reconheço como pai. Tenha a ousadia e a coragem de dizer: Senhor, a partir de hoje, a única coisa que eu quero pedir para o Senhor aqui nessa terra é que a tua presença seja viva na minha vida. Tenha a coragem de Moisés, quando Deus diz assim: eu vou colocar um anjo para acompanhar vocês. Moisés olha para Deus e diz assim: não, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não saio desse lugar, eu não quero anjo. Tem gente que quer anjo, anjo de quatro asas, 10 asas, 15 asas, querubim, serafim. Eu quero a presença de Deus, eu não quero anjo. Nós não precisamos de anjo, nós precisamos é de Deus na nossa vida. Queridos, fiquem em pé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, o Senhor ter nos chamado a sermos co-herdeiros e co-participantes de Cristo nas provações, nas lutas, também nas alegrias, Senhor. Queremos sair daqui com o entendimento de que somos prósperos, sim, podemos ter o melhor dessa terra conforme a tua palavra diz, mas queremos o entendimento de que um homem e uma mulher de Deus não se move no natural, mas se move no espiritual. Nós buscamos as coisas do alto, nós buscamos a salvação, nós buscamos, Senhor, a eternidade, e queremos passar, Senhor, todo esse tempo vendo a tua glória manifesta nas nossas vidas. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade, e principalmente nós te agradecemos pela tua misericórdia, Senhor, que é abundante diante de tanta imperfeição, diante de tantos erros, diante de tantos pecados que muitas vezes nós cometemos. Senhor, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado. Colocamos nas tuas mãos tudo que somos, tudo que temos, e devolvemos ao Senhor tudo aquilo que o Senhor nos dá. Por isso, Senhor, nos usa com capacidade, com autoridade, ousadia, que nós possamos ser verdadeiramente testemunhas do Teu reino nessa terra. Oramos e Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor Rodrigo.
Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Arnoldo mais uma vez. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu pensei que ele ia terminar fazendo o apelo para o almoço, né? Quem vai convidar o irmão do lado para o almoço, né? A janta falou que não deu certo, mas o almoço, quem sabe? Mas glória a Deus pela sua vida, irmãos, amém? Tenho certeza que essa semana vai ser uma semana de bênção para você, em nome de Jesus. Você vai prosperar, as coisas vão acontecer, Deus vai estar à frente o tempo todo com você, em nome de Jesus. Quinta-feira agora, nós teremos um evento especial lá no CCA. Acho que você já está sabendo, mas eu quero reforçar aqui. E nós temos dentro do CCA somente 4 mil vagas, 4 mil lugares. E a gente tem um propósito de levar o maior número de pessoas não cristãs para esse evento. Porque quem vem é o Nick Vujicic, ele é um australiano, ele não tem os braços nem as pernas, mas ele é um evangelista. Então, mesmo diante de todas as necessidades e dificuldades que ele tem, ele prega o evangelho, muitas pessoas se convertem. É um momento muito poderoso. Deus olhou para Ponta Grossa nesses dias. Sempre tem olhado, na verdade, né? Mas de forma mais intensa agora, quinta-feira. E aí, o que eu quero fazer com vocês? Ah, eu tenho alguém que tem alguma necessidade especial, tem alguém que eu estou trabalhando para levar para a igreja e eu quero ganhar ela para Jesus. Então, eu preciso ir lá, sentar com ela do lado dela lá na igreja. Então, você vai agora pegar uma pulseira aqui. Cadê o pessoal do apoio? Rapidinho, por favor. Nós temos aqui o pessoal do apoio e eles vão entregar para você uma, duas. Ah, eu tenho três pessoas que eu quero levar. Mas de verdade, não pega essa pulseira e coloca lá no, na carteira ou coloca em qualquer lugar em casa, porque você está deixando de uma alma conhecer Jesus. Amém? Então, se você tem essa pessoa, daqui a pouco você vai sair do seu lugar e vai vir aqui. Eu quero orar abençoando você. Nós vamos dar nosso grito de guerra e o pessoal do apoio vai ficar aqui para entregar essas pulseiras para vocês. Amém? Então, quinta-feira, 19 horas. Ah, não preciso sentar, não tem ninguém.